Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Olá, olá, imigrantes! Estamos aqui, eu, Natália,
Bruno Curci,
Marcelo Irineu
e a nossa convidada especialíssima,
Lu,
que também é conhecida como arroba de menina de ar.
Ai,
segue,
gente,
ela é maravilhosa.
Oi, Pips.
Oi, Pips, é o bordão clássico dela.
Eu adoro, eu sigo, é minha Ana Maria, porque ai, todo dia de manhã eu ouço ela, eu assisto, e era como no Brasil.
Ela é uma, Ana Maria, ela é o nosso Breaking News.
Breaking News.
Todas as manhãs.
Faço manhã com menina, faço meu café ouvindo.
Fala de clima, como é que tá a intensidade do vento,
isso,
umidade do ar.
Exatamente.
Todas as informações.
Cabelos. Cabelo, a moda, tendência, outono, inverno,
tendência,
primavera, verão.
Todas as informações.
Mas o assunto não é falar sobre a menina de ar. Vamos falar. Só que a menina de ar, a Lu, tem uma história bem interessante, porque ela veio para a Austrália aos 38 anos. Então, ela, inclusive, sugeriu um tema, que é falar sobre morar no exterior depois dos 30.
Sim.
Todos nós aqui temos um pouquinho mais do que 30,
é
verdade?
Eu vim para cá com 29, eu vim na curva de Rio já. Eu já estava quase fazendo os 30. E aí eu dei um tibum e tô aqui.
Tu veio no retorno de Saturno.
Retorno, faz, eu ia falar.
E faz,
bem
faz,
na época da
faz
crise.
3 anos que eu digo que eu tenho 31. E aí eu descobri, tipo, alguns meses atrás que eu tenho 32, de verdade.
Que crise.
Eu tava falando pra todo mundo que eu tinha 31 mesmo.
Tu teve a crise dos 30?
Você tive. Esqueceu, né? A crise dos 30 foi, inclusive, o resultado foi viajar.
Ter vindo pra cá, que é aos 29, né?
Foi,
nossa.
Deu a louca, tudo tava errado, minha vida não prestava, e a gente teve que fazer uma revisão de tudo. E aí eu falei, é isso mesmo, minha viagem começou já faz mais de um ano, antes mesmo de eu partir.
Arrasou. Então aqui a gente vai falar, né, das diferenças entre morar no exterior quando a gente é jovenzinho, 18, 19, 20, e depois dos 30, em vários aspectos, né, profissionais, a nossa família, o que a sociedade acha disso, como que é para fazer amizades, enfim.
Vantagens e desvantagens.
É.
Começaremos com uma perspectiva do psicólogo,
da
Vanessa Gazeta.
Especialista, né?
É a Vanessa Gazeta, gente, do podcast Mundo Interno. Olha o que ela tem a falar a respeito disso.
Por volta dos 30, as características mentais e físicas costumam ser diferentes. Não ruins, mas elas são distintas. Ainda se é muito enérgico, ainda se é muito corajoso, muito intenso, mas o comportamento de experimentação vai dando lugar a um desejo de definição.
Falamos a respeito. A Lu veio e o primeiro emprego dela, ela era a CEO da porra toda da Dell.
Ai, não era nada. Não era CEO nada.
O que você fazia no Brasil? O que você veio fazer?
Eu era gerente de marketing numa empresa de computadores, numa multinacional de computadores. Saí do Brasil com 38 anos recém-feitos. E vim pra cá com visto de estudante, começar do zero. Reiniciar a vida.
Eu lembro que tu falou que tu queria trabalhar no, entre aspas, subemprego, né?
Sim, porque eu já tava cansada daquela vida, eu não queria mais aquela vida corporativa. E eu queria, tipo, fazer um detox da cabeça, sabe? Fazer outra coisa, que não envolvesse nada do mundo corporativo, porque eu não queria mais aquilo. Então, ter vindo pra cá, né, também nessa idade, e ter dito, eu não quero mais esse mundo, mas eu também não sabia o que, que eu queria aos 38 anos, vejam só, a pessoa não sabia ainda, né, se
normal,
eu queria.
É, eu acho que essa é a grande mentira, eu acho que a gente nunca vai saber.
A gente tá sempre construindo, na verdade.
É, exatamente. E aí eu resolvi fazer um detox e falei, vou pra Austrália, vou começar do zero, vou trabalhar em umas coisas nada a ver com o que eu faço aqui e vamos ver o que que, sabe, o que que vai dar nesse sentido, assim, profissional, de o que que eu vou querer fazer depois. Foi assim.
E aí depois voltou pro mundo corporativo.
É, voltei, tive.
Mas tá com altos planos que a gente sabe.
Mas aí você viveu tudo isso, né? Você veio pra cá e aí você buscou esse que a gente sempre diz aí, o nosso, entre aspas, de subemprego. E você trabalhou com isso. Agora há pouco, quando a gente tava discutindo sobre esse assunto, você falou que trabalhou com pessoas mais jovens que
sim,
você.
Sim,
né? E que isso tinha sido uma experiência um pouco estranha, porque o diálogo não se acertava, né?
É, o diálogo até se acertava, a gente tinha uma boa relação, sempre tive uma ótima relação com elas, mas uma coisa que muito, e isso eu ouvia muito antes de sair do Brasil, né, era, Ah, mas como é que vai ser? Tu já tem 38 anos. E eu também pensava, como é que vai ser eu trabalhando como cleaner, né? Como faxineira ou como garçonete com 38 anos? O corpo da gente não é mais mesmo, é fato. Mas eu trabalhando nesses empregos, assim, eu vi que eu tinha uma energia igual ou às vezes até maior do que as meninas que trabalhavam comigo, que tinham 20 e poucos. Então eu acho que isso não pode ser um limitante. Uhum. Às vezes a gente tem mais idade, fica com medo, ah, mas eu vou ir, vou ter que fazer cleaning, eu vou ter que, sabe, me sujeitar a fazer essas profissões mais, esses trabalhos mais braçais. E hoje eu tenho 40, eu tenho 45, eu tenho 39, sei lá. E a gente descobre que a gente não tem limitação nenhuma e que a gente ainda tem muito gás, uhum. Sabe? Muito ainda combustível para gastar.
Afinal, somos jovens ainda, né?
Os 38 são os novos 28.
O início, na verdade, a primeira coisa quando você pensa em sair da sua zona de conforto quando você tá no Brasil é tomar decisão, né? Assim, o primeiro conflito que você passa é a tomada de decisão. Como é que foi para você tomar essa decisão, ainda mais com uma vida tão estabilizada? Porque na minha experiência, eu não estava totalmente estável na minha vida profissional. Eu estava super incerto do que eu queria fazer pro meu futuro. E eu não tinha uma profissão que me pagava super bem. Então, assim, vir para cá foi uma forma de me encontrar, tentar encontrar alguma coisa que me completasse a mais do que estava acontecendo lá na minha vida, na rotina. Como é que foi para você isso?
Para mim foi muito...
Coragem.
Foi simples. Não foi assim, porque eu também já estava cansada. Eu já estava cansada do meu trabalho, eu já não queria mais fazer aquilo que eu fazia. Aquilo que eu fazia para mim já não tinha mais significado, já não via mais propósito. E eu acho que recomeçar no Brasil... Eu via mais difícil do que recomeçar aqui, sim, sabe? Com todas as dificuldades, com todas as limitações e com todas as restrições que aqui a gente tem, porque a gente não é daqui, né?
Uhum.
Então, pra mim, foi simples, porque eu não tinha nada a perder. Eu não tava deixando nada, assim, claro, tirando a minha família, sabe? E os meus amigos. Eu não tava deixando nada, não tava deixando uma mega carreira em ascensão, onde eu estava subindo em direção ao topo. Eu não estava deixando um apartamento gigante,
não, peraí.
Sabe?
Isso há controvérsias. Eu não sei da tua situação no Brasil, mas você construiu um cantinho seu pra morar, não sei se era próprio ou alugado, mas enfim. Muita gente pode ver a tua situação dessa forma. Você tinha um lugar pra morar, sim, você construiu uma reputação profissional. Você deixou alguma coisa pra trás, sim.
Deixei, pode ser. Mas eu pra mim, aquilo não tinha significado nenhum.
Era o valor que aquilo tinha.
As pessoas se apegam, mas a gente se apega muito a toda a reputação profissional, a todo o apartamento, o carro que eu tinha.
Mas
muito
é
apego.
Que aquilo, não, eu não tinha mais apego por aquilo. Porque aquilo, nada daquilo fazia mais sentido pra mim. E a realidade que eu vivia por ser uma mulher de 38 anos, solteira, porque eu não tinha ninguém naquela época, não tinha criança, não tinha filho, não tinha noivo, não tinha marido, não tinha nada. Não tinha pretensão de ter uma casa Vogue, sabe? Daquelas que a gente compra apartamento decorado igual as páginas da revista. Não tinha pretensão de ser a CEO da porra toda. Pra mim, nada daquilo fazia sentido. E era só o que eu via ao meu redor. E apesar de eu estar numa zona de conforto, porque eu estava bem ou mal numa zona de conforto, afinal de contas, eu tinha o meu canto pra morar, eu tinha o meu carro,
salário
eu tinha meus
bom.
Amigos, eu tinha um salário bom, sabe? Tava tudo ali, né, nos seus devidos lugares. Mas eu não tinha desafio. Eu não tinha desafio, minha vida tava estagnada, sabe? Eu tava super na zona de conforto. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam, mas por que que tu saiu de lá pra vir pra cá? Eu digo assim, porque eu estava numa zona de conforto. E não tava legal.
E as pessoas devem ficar muito impressionadas, né?
E as pessoas ficavam me olhando como se estivessem falando com uma extraterrestre. Mas, tipo, como assim?
Porque o valor delas, né, tá nisso.
Porque o valor delas tá nisso. Mas pra mim, o meu valor não tava mais naquilo. Porque eu não queria aquele conforto. Pra mim, já tava desconfortável. Porque não tinha nenhum desafio. Eu não me via crescendo ali. Eu não me via improving como pessoa. Aí eu precisei, falei, eu vou me embora. E vai ser agora, porque
aí,
é o momento.
Uma curiosidade, há quanto tempo você sabia que você ia embora? Um dia.
Legal.
Há quanto tempo? Bom, eu vim pra Austrália, né? A decisão de vir embora, eu tomei aqui. Porque eu vim pra cá visitar meu irmão, que já mora aqui há 12 anos. Eu vim passar férias aqui. Uhum. E vim numa fase, assim, uma fase bem, digamos assim, eu tava saindo de um período altamente conturbado da minha vida, e ter vindo pra cá foi um divisor de águas pra mim. E foi aqui que eu tomei a decisão, porque aí eu consegui enxergar a minha vida fora de toda aquela zona de conforto, de tudo aquilo que eu tinha passado e que eu tava passando. E eu vi que existia outro mundo, sabe? Uhum. Que existiam outras perspectivas, outras formas de... mil maneiras de fazer nesse tom. E eu decidi aqui que eu ia me embora. E eu tomei a decisão aqui. Voltei pro Brasil das minhas férias. E foi... E já comuniquei.
Quanto tempo levou entre tomar a decisão e ter partido?
Ah, levou umas... sei lá, umas 2 semanas. Não, entre tomar a decisão e partir... Algum levou mais de 1 ano.
Que é pouco, tá?
Levou 1 ano, mais ou menos.
É, porque do jeito que você conta história, parece que lá dentro de você era alguma coisa que era um inconsciente, quase consciente.
Talvez.
De que um dia você ia embora.
Talvez.
E que aquilo, de alguma forma, estava sendo construída. Porque como você conta que você não deixou nada pra trás. Tipo,
não.
Normalmente esse desapego, ele não é imediato, pelo menos da minha própria experiência de vida. Ele não é imediato, mas ele é construído a longo prazo. E aí quando a hora chega, você já tá pronto pra ir embora, sabe? É. Tudo aquilo já ficou.
É, né? Talvez, eu não sei explicar. Fiz mais de 10 anos de terapia, mas nunca abordei esse assunto com meu terapeuta.
Aborda que eu
tô achando terapia oportunidade.
Agora. Essa mas é a nossa terapia. Acho que eu queria ser uma pessoa que lá eu não conseguia ser.
Isso.
Sabe? Uhum. Eu não conseguia ser a pessoa que eu queria ser. Eu não tinha condições de ser lá, vivendo daquele jeito que eu vivia. E eu não tenho absolutamente nada pra reclamar da minha vida passada no Brasil. Sim. Nada.
É.
Eu tinha uma vida absolutamente feliz. Eu tinha amigos, eu tinha dinheiro, eu tinha carro, eu tinha todos os penduricalhos que a gente tem que ter. Eu era feliz comigo mesma.
Toda padrãozinha.
Você seguiu todo o protocolo, foi que nem eu. Tipo, eu tentei fazer tudo o que esperavam que eu fizesse. Porque se tá todo mundo fazendo, é porque deve ser o jeito, né? Não, não tem que questionar muito o sistema, tá? Ali tá todo mundo fazendo, é o que tem pra fazer.
É.
Mas às vezes isso não significa que esse é o jeito que você quer viver.
E não era aquele jeito que eu queria viver. Eu não me via vivendo aquela vida que as minhas amigas viviam. Não me via.
Uhum.
E eu queria ser outra pessoa.
Uhum.
E eu não ia conseguir ser a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse continuado lá.
Eu na minha história também, assim, até porque eu tomei a decisão ali perto dos meus 30 também, e aí vendo o que você falou, eu reescrevi uma frase que é tipo assim, a minha vida se resolveu e eu ainda era jovem, sabe? Então era tipo, eu já tinha atingido, na verdade, na minha carreira no Brasil... Eu senti que o meu next step ia me levar pro que a sociedade julga como sucesso.
Uhum.
E eu tava só a um degrau disso. E aí eu entrei em pânico. E eu não quis mais. E eu falei, eu não quero, eu não posso continuar essa carreira, eu não posso virar isso, que é o que todo mundo quer que eu seja. Porque eu não me encontrava nisso, eu não me encontrava nessa verdade, nessa realidade. Porque a partir daquele momento, se tudo desse certo... Eu ia só comprar agora o meu apartamento, ter o meu carro, provavelmente ia morar junto com com o Bruno.
Trabalhar insanamente o resto
Trabalhar insanamente na publicidade e pagar minha terapeuta, porque eu precisava de uma terapeuta para poder sobreviver naquela vida. E done.
É.
Acabou a minha vida. Pra eternidade, sabe? E aí foi o meu choque, que eu falei assim, ou eu estouro tudo isso aqui agora, eu vou embora... E me dou a oportunidade de renascer e viver, mesmo depois dos 30, ou eu tô aqui condenado, talvez, pra uma vida que, pra mim, não me trazia felicidade. Porque pra muitas pessoas, isso é, sim, um objetivo, isso sim traz felicidade. E ok, cada um tem um jeito de se enxergar no mundo, né?
Ok, eu vou fazer um contraponto. Vocês todos adoraram essa experiência de, entre aspas, subemprego que tiveram aqui. Pra mim, que fiz intercâmbio aos 18 e fui camareira, e achei o máximo ter sido camareira, porque não tinha parâmetros. Eu achava divertidíssimo, tava curtindo super. Aí passaram 10 anos, quando eu vim pra Austrália, né, pra ficar, eu voltei pra esse universo do subemprego, depois de toda uma carreira de trabalho em escritório. Né? E aí eu olhei pra mim e falei, cara, mas eu tô 10 anos atrás eu tava fazendo esse mesmo tipo de emprego, que merda, que saco, eu tô com 28 anos na cara, 27, 28, que bosta tá fazendo isso. Eu me via disputando vaga de emprego com as sobrinhas do meu marido, que tem recém saíram da escola, aí eu ficava, nossa, que merda. Isso pra mim foi um baque ruim, ruim, porque talvez eu já tinha e tivesse vivido essa experiência, sabe? Então eu já não tinha mais. Eu só fazia
pra mim foi legal, porque no pacote de mudanças que eu buscava, o subemprego entrava nessa lista. Porque eu ouvi a história de pessoas que falavam que trabalharam disso ou de aquilo, limpando ou de garçom e tudo mais. E eu falava, gente, o que, que é isso? O que,
quero
que é essa
viver
vida?
Isso,
qual,
né,
que é o mistério dessa experiência, né? O que se sente quando você tá lá? Então eu me dei a oportunidade de viver tudo isso. E eu tentei viver o máximo, ainda vivo. E por isso que eu transitei em tantas profissões. Porque eu tô aqui há 2 anos e meio. E aí eu já contei algumas vezes, mas eu já trabalhei de cleaner, já trabalhei em supermercado, já trabalhei de housekeeping, já trabalhei em festas de casamento, já trabalhei como barista, e nas horas vagas faço freelancer de designer.
Então,
eu faço todas as coisas. E aí eu até lembro, teve uma amiga minha que eu pedi pra ela mandar um áudio um pouco da história dela, que é a Pri. A Priscila, ela tem 43 anos de idade, ela veio pra cá também. Ela já tá aqui há, acho que é um pouco mais de um ano, um pouco mais de 2 anos agora. E ela tá lutando aí pra realizar o sonho dela, de ficar aqui e tudo mais. E no áudio que ela mandou, ela falava sobre a diferença que foi ter vindo com uma idade maior e ter maturidade e equilíbrio emocional pra enfrentar esses momentos mais difíceis que a gente passa.
Então...
E aí vem direto pro meu caso, que é... Inclusive, eu conversei com elas também nesses dias, e eu contei a história de quando eu trabalhava no hotel e eu ficava limpando quartos, e é super pesado, eu tinha que limpar 15, 21 quartos às vezes por dia, e tem quartos que você tem 15 minutos para limpar quando o hóspede ainda tá lá, enfim, e é um horror, assim, é uma pressão super grande. E eu lembro que de alguma forma a minha maturidade fazia com que eu achasse aquele momento divertido.
Uhum.
E de alguma forma a minha maturidade me dizia que eu tinha que prestar atenção naquele momento porque eu estava aprendendo alguma coisa a partir daquilo.
Era exatamente o que eu pensava.
Né? Então eu às vezes eu tenho fotos eu limpando a privada, sabe? Porque era divertido, porque eu achava aquilo interessante e eu pensava assim, deixa eu tirar uma foto pra eu lembrar de quando eu tava limpando a privada, porque aqui eu aprendi alguma coisa.
É. Cara,
sabe?
Eu me divertia demais sendo camareira.
Então,
muito,
teve, tinha,
muito.
Tinha um lado de autoconhecimento enquanto eu trabalhava, muito grande.
Sim.
Então, toda vez que eu ia trabalhar, eu entrava no meu mundo interno mesmo e eu começava a falar, por que que você tá aqui? Por que que você tá vivendo isso? O que que você tá aprendendo a partir disso? Qual é a força que você tá ganhando?
Eu tinha o mesmo pensamento. O que eu posso aprender aqui hoje? Limpando essa privada, fazendo essa cama, limpando essa mesa, atendendo esse cliente.
Exatamente.
Eu tenho que tirar uma lição daqui.
Exato.
Mas você falou que com a maturidade vem o equilíbrio emocional. Eu não sei se porque a gente é mais velho, necessariamente. Tá cheio de adulto que não cresceu emocionalmente ainda. Então, isso não é uma verdade, né? Tem muita gente que...
Maturidade anda de mãos dadas com equilíbrio?
Não. Tem um monte de adultos se comportando que nem criança por aí, que não evoluíam. Então, assim, né? Não necessariamente.
Mas eu acho que, de certa forma, você já tá mais seguro de
tem
si
mais
mesmo.
Ferramentas. É. Ao mesmo tempo, você tem mais bloqueios, porque, assim, também você vê... Você tem, sei lá, 40 anos e tá disputando emprego, que nem eu falei agora, com umas meninas de 20, tá batendo lá nas cafés pedindo emprego. A gente já tem mais medo depois de uma certa idade do julgamento, do que a sociedade pensa da gente, da onde que a gente tá no mundo, tipo, meu, gente.
Isso, eu acho que isso é um pouco de forma de ver, sabe? Se você. É óbvio que tem muito mais jovem aqui fazendo intercâmbio, mas se você olhar pra esses jovens se achando um velho, eu acho que o processo só vai ser mais difícil pra você. Eu acho que tem que levar numa boa e falar assim, tá, esse é o meu momento de passar por isso. Ele, graças a Deus, tá tendo o momento dele de passar muito mais jovem que eu.
Uhum.
Né? Então eu acho que a gente tem que se entregar pro momento na hora que ele acontece na nossa vida, né? Pro processo.
Eu acho que tem pessoas que elas vão envelhecendo e elas criam uma consciência de que ela está se debilitando ao passar dos anos. E elas vão se rendendo a isso, né? E elas vão aceitando a posição de velha o quanto antes elas puderem e dizendo que não podem ou não conseguem ou não querem pela questão da idade, né? E às vezes é muito mais uma questão psicológica da pessoa ali às vezes até uma autossabotagem ali pra justificar o que ela realmente quer, que às vezes é não fazer nada. Então a personalidade é a personalidade da
É
pessoa,
só uma
né?
questão de como que tu vai enxergar aquela situação e como tu vai lidar com ela, né?
É. Eu acho que
tu
por
pode
sermos...
tanto te achar, olhar para teus Bosta. Colegas de 20 e poucos e te achar, nossa, eu sou uma anciã aqui, sabe? Uma dinossaura. É. Ou então, nossa, eu dou de relho nessa
Como
menina,
eu sou jovial,
sabe?
Né?
Como eu sou jovial.
Acompanho a galerinha nova, né?
E eu acho que por sermos mais velhos, a gente tem esse controle das nossas
emoções.
Tem mais ferramentas, né? Pra ter essa visão madura de vocês, por exemplo. O que, que eu posso aprender com isso hoje?
Porque eu acho que, assim, essa ferramenta de sair da cena e me observar de fora, eu só consegui ter ela depois dos 30. Do nada eu entendi que eu podia me olhar. Do nada eu entendi que eu podia aprender alguma coisa e que eu podia não ficar tão envolvido emocionalmente com a situação que às vezes estava difícil.
E olhar como uma terceira
mas
pessoa.
Mas olhar como uma terceira pessoa e falar, porra, meu, que legal, que história legal, ou é, só, é passageiro.
Agora,
ou só
a parte mais legal do trabalho, que acho que quem tá ouvindo o podcast, acho que eu vou até causar uma inveja agora, é você, no final do trabalho, você ir pra casa e você não ter que se preocupar mais com... Nada. Nada.
Essa é a questão do. Eu acho que é o principal benefício, às vezes, dos subempregos, né? Dos trabalhos alternativos que a gente tem aqui, porque realmente o que acontece lá acaba lá, né? É muito raro você ter problemas ali do seu restaurante ou do lugar que você limpa ou qualquer coisa assim que você vai voltar pra casa. A única coisa que você leva pra casa é uma dor no corpo,
coluna, você fica mais ruim.
Uma coisa na lombar.
Mas que também um remedinho de descanso melhora, né?
E day off é day off. É. Você não consegue pensar, não tem no que pensar, né?
Saindo do assunto de trabalho um pouco, então, falando, por exemplo, de família. Um negócio que eu reparei é que quanto mais velha eu fico, mais velha fica a minha família no Brasil também. E aí, quanto mais a gente vai perdendo, vai ganhando a noção da finitude, né? De que as pessoas vão partir. Tu teve bastante casos de gente que partiu enquanto tu tava aqui, né, Lu?
Sim.
Então, quando você é jovem, a gente acha que a gente dura pra sempre, que ninguém morre, mas aí vamos ficando mais velho.
Isso é uma coisa que vai preocupando a gente, né? É um ponto de preocupação que na lista ali, quando tu resolve tomar a decisão de vou me mandar daqui, é uma coisa que tu tem que pensar, sabe? Tá, meus pais, se eu tô com 38, com 40, com 45, os meus pais estão com 60, 70, 70 às vezes até 80. E eles podem precisar de mim. E eles podem ficar doentes. E alguma coisa pode acontecer. Então, tem que, de alguma forma, colocar aquilo na listinha e levar em consideração e colocar na balança, como tu falou, sabe?
E que é inevitável, né? Você não tem o que fazer com isso. É uma variável que você vai ter que jogar com aquilo. Você vai fazer assim, não, eu vou abrir mão disso. E aí, quanto mais você discutir isso dentro da sua cabeça e você ter claro pra você de que você não vai se sentir culpado em função disso, eu acho que é melhor. Mas você vai vir em paz e aproveitar a sua experiência.
Isso. E se, tipo, eu saí de lá, né, graças a Deus até hoje, desde que eu saí há quase 4 anos atrás, meus pais são super saudáveis, têm 70 anos, né, quase, mas são super saudáveis, não tem nada, sabe? Então, isso foi até uma coisa que eu discuti com eles, que eu precisei discutir com eles, é óbvio, até porque eu tava vindo para a Austrália, eu não estava indo para a Europa, algum país da Europa, ou Estados Unidos, que é bem mais fácil de chegar, né? E se acontecer alguma coisa com vocês? Eu não tenho como chegar lá em 24 horas.
Meu,
não
mas
tem,
acontece,
sabe?
Lu. Tem vários brasileiros que acontece toda hora. A vida das
a
pessoas...
A gente tem que... Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E é importante discutir com teu pai, com a tua mãe, até pra eles não acharem que tu tá, tipo assim, olha, tô te abandonando aqui, vou viver minha vida lá e tchau, benção, sabe? É delicado, mas... Ao mesmo tempo é a vida da gente, e a gente não pode ficar lá esperando que alguma coisa vá acontecer, sabe? E aí tu deixa de viver a tua vida.
Muito bem.
Eu acho.
Pra falarmos de amizades já?
Acho que podemos, né? Porque também é difícil, porque quando você já ali passou dos 30, você normalmente já tem amizades muito sólidas, né? Você você já tá, já é aquele momento que você diz da sua vida, de 10 dedos na minha mão, eu consigo dizer 2 que são meus amigos, né? Porque todo mundo
já
é igual,
já deu uma filtrada.
Né? Então você já tem aquele super filtro e você já sabe quais são as pessoas que talvez você leve ali pro resto da sua vida. É, e aí você toma uma decisão de ir embora exatamente quando aquela estrutura tá pronta.
É.
E quando a gente é criança, você não sabe que ferramentas você usa para criar amizades. Você só cria amizades. Você chega, não tem um pensamento de preciso fazer novos amigos,
não,
né?
Você tá no colégio, já super tem turma, legal. Tá na faculdade,
e aí,
tem turma, galera
é tipo,
da balada. É natural, né?
É natural. Eu falo assim, você me empresta uma borracha? Aí você me empresta uma borracha, você já é minha amiga. Sabe, esse é assim que a gente aprende a ser amigo.
Assim que você faz amizade, já.
É, uma vez eu pedi um brinquedinho. Quer dizer... E aí você chega aqui depois dos 30, e aí você não sabe como que se faz amigos exatamente, né? E fica muito mais difícil construir isso de uma forma mais profunda. É, e aí você, às vezes, acaba criando preconceitos também, né? Que você fala assim, ah, eu já tenho os meus amigos do Brasil, por que que eu vou me esforçar com novas amizades, né? E aí você também entra na questão de criar amizade com pessoas de novas culturas e, às vezes, e numa nova língua. Então você começa a enxergar várias barreiras ali que você fala, meu, tô perdido, não sei como faz, tô aqui há 2 anos e eu não tenho amigos, não criei uma relação da forma que eu tinha até agora. E aí, como é que faz? Né?
Então... Temos um programa todo sobre isso, não é? Temos, né? Amizades no
exterior. Temos, a gente fala sobre amizades no exterior, né? É,
mas aí tem a questão da idade,
isso,
né? Da gente já chegar aqui com 30 e tantos ou com 30 e poucos e, tá, ter que fazer amigos. Eu acho que é mais complicado, eu acho que é complicado de uma certa forma, porque às vezes a gente esbarra muito, que era o que a gente tava falando antes, tipo, ah, eu vim, tenho, né, hoje tenho 40 e quase 2, e eu tinha amigos, meus amigos, as pessoas que convivem comigo, todas têm 20 e poucos ou 30, sabe? Então, às vezes, por mais que tu conviva com aquelas pessoas e tenha uma afinidade com aquelas pessoas, chega um momento que tu tá um pouco mais avançada no jogo, porque afinal de contas tu viveu mais com aquelas pessoas, não tem como elas terem mais experiência que tu, porque tu viveu mais anos, mais tempo. E aí às vezes tu sente um pouco dessa falta, assim, sabe? De ter pessoas da tua idade pra conversar, pra dividir coisas que só tu e ela, por já terem vivido aquele período de tempo de 40 anos, de 38, de 45... Só ela vai poder te entender. É que nem a gente tá num visto de estudante, por exemplo, aqui na Austrália. Tu não vai poder conversar com um australiano sobre um visto de estudante, porque ele não tem noção do que é um visto de estudante. Tu precisa conversar com um brasileiro que esteja no mesmo visto de estudante que tu, porque só ele vai te entender o que tu tá passando.
E existem os valores também, né? Que aí a gente vai ficando mais velho, muda.
É.
Aí, o que eu percebi comigo, assim, eu busco um pouco mais de conforto. Às vezes, no meu day off... Ao invés de ir pra balada, eu quero ficar em casa, eu quero comer num lugar diferente.
É.
A gente começa a gostar de coisas diferentes. E aí, a galera de 20 anos não vai acompanhar mesmo, né?
Não, tem esses choques, assim, esses pequenos choquezinhos, assim, às vezes.
É.
Quando tu chega numa sala de aula pra estudar e é tu lá, quarentona, e o resto da galera é tudo piá, sabe?
Mas o fato de tu aparentar ser bem mais nova também ajuda, né? Ninguém tá vendo esse rostinho lindo, mas a Lua aparenta até bem.
Mas
ninguém
eu
fala,
aparento.
A tia chegou. A tia. Não.
Ou então o pessoal pensa que é a professora. Ai, tia, tchau.
Ao mesmo tempo também é maravilhoso a oportunidade que tu tem, porque tem uma diversidade, né? Tu não fica só na tua bolha de 40.
Não,
que seria o caso do Brasil.
Muito de como também tu te coloca na situação, sabe? Ou de tu, tá, eu vou aprender com essa pessoa de 20 anos e eu também vou ensinar pra ela. Isso é uma coisa que eu tenho com alguns colegas meus de trabalho que tem 20 e pouquinhos. Que às vezes eu sento pra conversar, eles me trazem alguns problemas, sabe? Coisinha, tipo, ai, relacionamento, blá, blá. E eu dou a minha opinião e elas, nossa, é verdade.
Parece tão
eles
simples
acham,
quando
tipo,
você fala.
Super sábia, sabe? Mas não é pra mim, assim, porque eu já passei por aquilo ali.
Eu adoro, quando eu tava trabalhando numa loja, eu tinha também uma colega de trabalho, que nem vocês têm, um menino que trabalha lá, que tem 20 anos.
Uhum.
Eu tinha uma colega que também tava fazendo faculdade... 20 e pouquinhos, e era maravilhoso saber o que a juventude pensa, o que eles fazem, né? Quais são as ambições, os medos dela, porque eu tô muito afastada desse universo, não tenho primo nem ninguém dessa idade, então é super legal.
Lá no nosso trabalho, além desse menino que trabalha lá com a gente, tem um outro que também é australiano, o nome dele é o Jackson, e ele acabou de fazer 18 anos, e ele é super legal, assim, e ele compartilha tudo isso que a gente contou agora um pouco aqui para elas, que a gente estava batendo papo falando sobre como funciona um pouco a educação daqui, a gente aprendeu através dele.
Entrar na faculdade.
E é muito legal, porque ele conta tudo, ele mostra tudo, como ele ficou empolgado para fazer 18 anos, como ele está empolgado para tirar a habilitação dele, e como a comunidade australiana tem uma visão diferente em relação à imposição de você ir direto para uma universidade quando você termina o seu high school ali, né, o colegial. E é super bacana, porque ele quer fazer teatro, na verdade, né?
Ah, que legal.
E, na verdade, ele sempre fez teatro na própria escola, porque a escola oferece
drama.
Essa estrutura, ele faz drama.
Adoro.
E esse
o Marcelo deveria entrar nesse curso.
Eu adoraria, gente. Eu poderia ter feito antes.
Querido.
Sou graduado de vida. E eu até me perdi, gente. Por que eu estava falando disso?
Não, então deixa eu...
Da coisa de você aprender dos jovens, através dos jovens, a como o universo dele é, mesmo estando distante já
dele.
Dessa realidade.
Então
eu acho que é uma faca de dois legumes, né?
A gente aprende e a gente também ensina. Pelas experiências.
A chave vira aberto, né? Você vira aberto à experiência. Fora que tem uma questão de você aprender uma nova língua, que pra muita gente é o primeiro desafio que acontece. E aí você tem que estar muito mais aberto, né? Porque quanto mais velho... deveria eu falar isso? Será que é mais difícil aprender a língua? A minha experiência, o que eu tenho visto com os meus amigos, é que é.
Mais difícil.
Mais difícil aprender a língua. Mas, por um outro lado, eu não tive tanta dificuldade. Eu, pessoalmente, não tive tanta dificuldade. Então, assim, depende da pessoa, mas, assim, depende de quanto você tá aberto e quanto você tá afim de se esforçar.
Um esforço.
Eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que não é impossível. Você querendo, você vai atingir um nível. Eu acho que obviamente tem questões aí físicas, né, de você às
limitações,
né? Físicas de você talvez não conseguir armazenar tanto mais informação quando a sua idade vai atingindo aí uma idade maior. Talvez isso não seja tão intenso ali entre os 30 e 40 anos, mas acho que depois disso talvez fique mais difícil aprender novas coisas. Mas nada impede, até mesmo porque quando a gente chegou aqui no primeiro ano, o Bruno e eu, a gente foi buscar lugares para aprender inglês aqui também de forma gratuita, e a gente descobriu uma igreja que tinha em Manly, né, que é uma praia aqui de Sydney. E aí era nessa igreja, eles davam aulas de inglês lá, né? Acho que você pagava alguma coisa
$20
e você fazia o curso inteiro, assim, sabe? E era legal que fui eu e o Bruno lá, e a maioria das pessoas que participavam eram senhorinhas, tipo, pessoas assim, com mais de 50, 60, 70 anos de idade, indo lá para aprender inglês. Né? E tinham brasileiros e tudo mais, que às vezes vêm depois de mais velhos para morar com os filhos aqui, e eles estavam lá firme e forte para aprender o idioma. Então não tem limite,
sabe? Acho que é muito uma questão do quão curioso tu é, o quão disposto tu tá para aprender, porque tem gente que envelhece e perde essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa disposição que jovem tem muito, né?
Uhum. Então... Eu tenho uma coisa de criança livre, assim, porque... quando você ouve uma palavra nova. Então, quando você ouve uma palavra nova, para você começar a exercitar ela, você precisa que ela venha para você. Então, quanto mais livre, quanto menos medos você tiver, melhor para você.
Disposição de errar também,
disposição,
né?
Disposição de errar.
Vamos ficando velho e vamos ficando cheio de camadas.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se. Assim. Todo mundo, na verdade, eu acho que. Né? Mas principalmente quem vem mais velho, as pessoas se cobram muito, né? Ah, porque eu sou mais velha, imagina, eu era assim, o dono da porra toda no Brasil, era o CEO, o CFO, whatever. E aqui eu não consigo aprender inglês. Cara, as pessoas têm que ser generosas com elas mesmas, especialmente as mais velhas, sabe? Porque a gente tá aqui num desafio grande, todo mundo tá, quem é novo, quem é velho, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tá aprendendo um novo idioma, que a gente tá aprendendo a comer de novo, que a gente tá aprendendo a andar do lado da rua, que a gente tá aprendendo uma nova cultura. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, quanto mais velha a gente fica, mais a gente se cobra o perfeccionismo.
Uhum.
Ah, mas para aí, minha vida inteira eu fiz coisas muito mais difíceis e hoje eu não consigo conjugar o verbo to
falar,
be.
Eu erro
o café.
Eu erro o rishi.
Sério?
Ah, claro.
Super. É super
O
comum.
meu irmão também errava. Não, meu irmão
É
era o
super
dito.
comum esse erro, na
Entre
verdade.
asiáticos rola muito, entre chineses. É uma confusão entendê-los. Se encaminhando para o final, tem uma pergunta para fazer para a Lu. Se
Posso
vocês
fazer
têm...
só mais uma coisinha rápida para a gente discutir? Porque
Pode.
Teve uma outra amiga minha também, ela tem 34 anos de idade, e o nome dela é Vivi, e ela veio para cá também aos 34 anos. Ela trabalhou há mais de 8 anos no Brasil, no mesmo lugar, e ela não estava se sentindo feliz e buscou um novo desafio na vida dela vindo para cá. É, e aí, um dos pontos que ela falou que é um grande medo dela é em relação à saúde, né? E aí eu queria saber o que vocês acham sobre esse aspecto, porque também, né, com a idade vão chegando os problemas, dores nas costas ou qualquer outro tipo de
Não.
problema mais agravante.
E a máquina vai se entregando,
e
né,
tem que
gente?
Começar a pensar em aposentadoria, cara.
Ai, também.
Ai, gente.
Vamos falar de previdência
privada? Vamos falar de uma coisa melhor.
Gente, na verdade, é um publi. A gente vai fazer um publi agora.
A gente vai fazer um publi post. Super.
É, eu acho complicadíssimo quando você vem sozinho. Eu acho que é uma preocupação, sim. É um dos fatores que você tem que jogar com risco. É, de você ter alguma questão de saúde e você tem que ter uma reserva financeira. Eu acho que é a melhor solução para essa questão, para que você consiga se manter caso você tenha algum problema de saúde. E aí, mas aí com relação ao esforço, né? Acho que quanto mais velho a gente é, menos a gente se expõe menos também. Então a gente tem mais consciência do corpo e a gente se...
Não se aventura tanto.
Não se aventura tanto. É. E aí nesse ponto é bom, porque a gente não vai se jogar com tanta, né, com tanta garra quanto uma pessoa jovem faria. Mas a gente tem que levar isso em consideração e tem que saber que isso é um fator de risco.
E vai ter que pensar nisso no Brasil também, de qualquer forma, né?
E a saúde daqui, da gente que tá aqui, a saúde de quem tá lá, né? A saúde é um issue, é uma questão que você tem.
Ah,
aqui.
E a aposentadoria, vamos considerar o seguinte, né, pessoal? Ninguém mais vai se aposentar no mundo, né?
Não.
Nem no Brasil, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque a gente vai morrer trabalhando, né? Cada vez mais as pessoas, os governos mudam as leis de aposentadoria e vão aumentando a idade só pra gente trabalhar até morrer, fato.
A ideia é
Já
essa.
Já incuti isso na minha
É.
Bom saber.
Então tem a sua previdência privada,
então,
gente.
Então é bom estar com saúde pra poder aguentar o trampo, né?
É isso aí.
É. Eu diria que... Bom, a gente falou um pouco aí de tudo, né? A gente falou sobre...
Eu queria fazer uma pergunta pra Lu.
Pode fazer.
Pois não.
É sobre a questão, assim... De ter menos tempo, né? Quando você vem com 20 e pouquinhos, você pode fazer um monte de cagada, perder tempo, curtir a vida que nem louco, e depois volta pro Brasil e tá tudo certo.
É.
Quando a gente vem mais velho é diferente, né?
É, isso era um ponto que eu tinha, que me preocupava muito, assim, quando eu, né, tomei a decisão de vir pra cá, de me mudar, de começar do zero aqui. Como que eu ia fazer, né, pra... Porque o meu plano era vir para ficar. Eu vim, eu falei, eu não vou embora da Austrália. Eu vou ter que dar um jeito de ficar. E com 38 anos, né, e assim, a gente tem que considerar que a imigração tem restrição para idade, alguns vistos, só 45 anos,
isso é
né?
Verdade,
isso é um ponto que tem que ser levado em consideração.
Aqui na Austrália, pelo menos.
Aqui na Austrália. Então, assim, chegando com 38, como é que eu vou fazer pra atingir o meu objetivo, que é ficar? Eu não posso perder tempo no oba-oba, eu não posso perder tempo, sabe, só em trabalho, que não vai me levar a lugar nenhum. Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que correr atrás disso, porque senão eu vou voltar pro Brasil. E como é que vai ser se eu tiver que voltar pro Brasil aos 40 e tantos anos de idade pra recomeçar lá, sabe?
Uhum.
E isso era uma coisa que me preocupava muito. Então eu acho que uma questão de vir mais velha é que tu já tem a coisa bem mais elaborada na tua cabeça. Tá, eu vou, por que que eu estou indo? E qual é o meu objetivo lá? É ir pra ficar, ir pra passar um tempo, porque as coisas mudam, né? A tua estratégia, a tua atuação vai mudar de acordo com o teu objetivo. Então, eu tinha isso muito focado na minha cabeça e corri atrás pra fazer a coisa acontecer, pra não perder tempo, porque eu não tinha tempo pra perder. Com 38, 39 anos.
Né? Eu, quem vim aos 27, também tinha essa preocupação. Eu não vou vir aqui fazer a mesma coisa que eu fiz aos 18 e voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás.
É.
E eu tava, a gente estava conversando antes que talvez essa seja uma preocupação muito comum entre mulheres, pelo menos, porque para o homem ficar mais velho representa maturidade, alguns ficam mais charmosos, ganham mais credibilidade. A mulher, em geral, vai ficando invisível quanto, né? Porque passa da idade reprodutiva, vai ficando mais velha, tipo, né? Então, na sociedade que a gente vive patriarcal, pelo menos, Eu acho que essa questão do tempo ser um fator limitador é muito, pega muito para mulheres, né?
Todo ser humano tem um relógio biológico, né? Mas o da mulher é o que é o mais, assim, é o que mais trabalha, é o que mais é levado em consideração o relógio biológico da mulher, porque a gente tem prazo para ter filho. Então, assim, tu tem que ter muito, eu acho, né? Que depois de uma certa idade, quando tu resolve fazer uma mudança de vida assim grande, como a gente fez vindo aqui pra Austrália, tu tem que ter muito claro na tua cabeça o que é que tu vem buscar aqui e o que tu quer dessa mudança. Pra estruturar um plano e correr atrás daquilo com foco, que eu acho que é uma coisa que a idade dá pra gente, essa vantagem da gente conseguir focar e olhar pra frente, que eu acho que o jovem ele olha muito pro que tem
curto
hoje
prazo.
Ele não consegue olhar a longo prazo. A gente, depois de uma certa idade, já tem essa visão de longo alcance. Então eu acho que é isso, assim, pra gente não perder tempo.
E o que seria, a gente não tem. O que seria um objetivo, por exemplo, pra uma pessoa que tá com 30 anos no Brasil e fala assim, tá, mas qual que é o meu objetivo de ir pra Austrália? Quais seriam as opções? Seria ou você entrar na sua área, no trabalho, ou você
recomeçar uma carreira nova.
Recomeçar uma carreira, ou você, não sei, o que que você acha?
Ah, eu acho que pode ser qualquer coisa, sabe? Cada cada um é um objetivo, cada um tem o seu objetivo. Pode ser, olha, eu tô insatisfeito com a minha carreira no Brasil e eu vou pra Austrália porque eu quero começar do zero numa carreira completamente diferente. Eu sou, sei lá, bancária.
Mas, por exemplo, se você vai começar numa carreira completamente diferente, não é um objetivo muito palpável também, né? Não é. Você vai jogar com.
Você vai se reconhecer, né? A gente tá. Eu acho que morar no exterior nos aproxima muito de nós mesmos, acima de tudo. Acho que foi tu mesmo, Bruno, que disse isso. Então você vai se conhecendo e mudar os rumos da carreira é basicamente isso. É você se conhecer melhor e definir.
Eu acho que quando então, você mora no exterior, você tem a oportunidade de ter uma vida experimental.
Experimental.
Né? E aí, eu acho que dessas coisas aí, quais são as decisões que eu tenho que tomar, que objetivo é esse, eu acho que, na verdade, existem dois objetivos que você teria que ter em mente quando você vier pra cá, que é, estou indo pra tentar ficar ou estou indo para viver um momento, né? Porque a partir disso, você vai traçar diversos caminhos diferentes.
Então, pode ser, o objetivo pode ser tentar ficar.
Estou indo para tentar ficar.
Eu vou para ficar. Não era nem pra tentar, era eu vou para ficar. Como é que eu vou fazer? Então, eu já me estruturei para isso antes de sair do Brasil. Eu já tinha um plano traçado antes de sair do Brasil, porque eu vim com 38 anos, eu não podia chegar aqui e ficar comendo bola, sabe?
E a Lu é muito boa pra fazer planejamento.
Gente, eu nunca planejei nada na minha
vida.
Nossa! Eu comecei a planejar minha vida, na verdade, eu acho que eu tenho a sensação de que a minha vida ela só aconteceu quando eu saí do Brasil. Até eu sair de lá, parece que eu vivi adormecida, sabe? A minha vida só começou quando eu planejei vir pra cá. Aí eu planejei uma coisa na minha vida, porque eu sempre fui camarão, a onda sempre me levou.
Gostei. E você compartilha, né? Quem quiser saber como que ela organizou toda a estratégia dela. Eu acompanhava quando tu tava no Brasil, eu li o teu blog. E aí, era muito legal. Você não tem mais escrito, mas agora a gente acompanha via stories. Quem quiser saber, tu deixou salvo no Highlights, como é que foi a tua programação toda pra vir pra Austrália.
Deixei.
Vídeo no YouTube também, que eu vi que tu deu entrevista.
Isso, pra Márcia.
É super inspiração, pode ajudar uma galera.
@menina_dear
Dear. Que mais que temos a falar, gente? É isso.
Eu acho que é isso, né? A gente falou sobre família, falou sobre amigos, a gente falou sobre dificuldades, a gente falou sobre medos, né? Eu acho que é tudo isso
mesmo.
Quanto
mais jovem, menos a gente tem a perder, né? Digamos assim, quanto mais velho, mais a gente cria apego às coisas. Mas o ganho também é muito maior, né, Luto? Não acho que nem tu acabou
de dizer. Eu não me arrependo de nada, jamais me arrependo de ter vindo. E às vezes eu penso assim, eu deveria ter ido mais nova. Não, eu acho que eu vim na idade certa e no momento certo que eu tinha que vir. E eu acho que a idade pra gente nunca pode ser um limitante, nunca pode ser um limitador. A gente nunca pode dizer, mas eu sou velha. Não é velha, não existe isso, sabe? Não existe ser velha. Existe é o que tu quer e eu acho que a vontade move o mundo. Se tu tiver uma vontade de te jogar de paraquedas de um avião com 95 anos, tu vai te jogar de paraquedas com 95 anos, sabe? Uhum. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é a vontade, é o quanto tu quer aquilo ali. Não importa se tu tem 20, se tu tem 30, se tu tem 40, se tu tem 90. Vai, se é aquilo que tu quer, vai. Sabe? Pesa os riscos, coloca no papel, faz a coisa direitinho e vai.
Eu acho que tem, óbvio, tem todo esse lado burocrático e social que a gente tem que se preocupar como que claro. Vai ser a nossa velhice, qual é o suporte financeiro que talvez eu vou ter,
os
quais
riscos.
Quais são as pessoas que vão estar ao nosso lado, né? Até pra mim e pro Bruno, a gente que é aí da parcela gay da sociedade, a gente tem uma preocupação por não ter filhos, então a gente fala quem são as pessoas que vão, né, cuidar da gente no futuro, é, principalmente quando a gente decide morar longe e a gente não tem a nossa família por perto, não tem irmão, não tem ninguém, então quem é que vai estar dando esse suporte pra gente quando a gente envelhecer? Então é importante sim você ter um plano aí, né, um plano de contingência para pra essa fase. É, eu sou super a favor de você arriscar. Como a Lu falou, não tem hora errada e nem hora certa para você fazer, tomar uma decisão na sua vida. Você tem que seguir em frente e viver o que você quiser viver. E aí, o que eu sempre digo, já falei em vários stories, que é o meu jeito de olhar a vida. Eu aprendi, em um certo momento, que o mais importante para mim é saber que história eu quero contar quando eu estiver velho, né? Então, eu amei já ter feito a decisão que eu fiz e ter vindo para cá. Porque os dois últimos anos que eu vivi na minha vida deram todo o significado que minha vida não teve até agora. E a minha história já é muito legal, sabe? Eu não tinha nada pra contar quando eu ainda tava no Brasil, além do que todo mundo já contava, né? Então, viver é bom e desafiar é bom. E às vezes as coisas não darem certo também é tão bom quanto... porque a sua história vai ficar ainda melhor.
É.
E vida é isso, gente. Porque ninguém sabe o que é o significado da vida. O máximo que a gente pode saber é o quanto que eu consigo
ter uma vida
transitar.
Quanto mais experiência lugares. A gente tiver, melhor, né? Mais a gente tem coisa pra contar.
Quanto mais, melhor, inclusividade.
Pra viver, não precisa de idade. Pra viver, basta estar vivo e ter vontade de viver.
Não, curiosidade.
Não existe um limitante.
E coragem pra sair daquela zoninha de conforto. Exato. Que é tão gostosa, quentinha.
Ah, mas sei lá.
Não se comparar muito, eu tava pensando, né? Porque nem eu fazia muito, eu com tantos anos disputando vaga de emprego com gente tantos anos mais nova. Gente, cada um tem o seu tempo. Cada um tem... É muito clichê isso que eu tô falando, eu sei, mas cada um tem a sua jornada. Então, olha pra si, respeita o seu tempo, a sua jornada, a sua história.
Aceita.
Aceita. É. Entrega, confia.
Namastê.
Bom, gente, eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Lu, muito obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço.
A gente te ama, a gente segue há muito tempão.
Ai, eu amo você.
Você já sabe que você é a nossa amiga Mods, que é uma amiga íntima.
Ai, adoro!
Amiga Mods.
Amiga Mods.
E ninguém me agradece por estar aqui?
Obrigada,
oi, Bruno, meu amor.
A gente te ama, sua delícia.
Ana Maria, te manda um beijo.
Ai, obrigada, Ana Maria.
E é isso, gente. Acorda, menina. Beijo, tchau!
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.